Entrevista.
A Lei Maria da Penha completou 19 anos na semana passada, mas nossa herança patriarcal ainda dificulta a identificação da violência psicológica, que é o primeiro passo na escala do feminicídio. Daí a importância da educação.
É o que pensa a advogada Faida Belo, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídio. Faida Belo é autora do livro Justiça para Todas e conversou sobre a Lei Maria da Penha com a repórter Raíssa Abreu, aqui da Rádio Senado. Ouça a entrevista.
Faida, seja muito bem-vinda à Rádio Senado.
Eu que agradeço, Raíssa, o espaço, ainda mais para a gente ir tratar um pouquinho sobre um tema tão urgente e relevante.
Faida, o que é violência contra a mulher?
Olha, quando a gente fala sobre essa lei, que na verdade abarca a violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente fala sobre toda ação e opressão contra a mulher no âmbito das suas relações íntimas de afeto. Obviamente que pode ser entre cônjuges, mas ela não se restringe a isso. Ela pode também ser realizada entre filho e mãe, entre genro e sogra, entre irmão e irmã. Então, é uma lei que trata de violência contra a mulher no âmbito das suas relações íntimas e domésticas.
E, na sua opinião, qual é o principal legado que a Lei Maria da Penha deixa para o combate à violência de gênero no Brasil nessas quase duas décadas de existência?
O primeiro ponto, que a gente fala de uma lei que é um marco histórico e referência mundial em um Brasil onde a violência contra a mulher já foi uma política de Estado. Veja que estava lá, escritinho lá na lei, que violentar a mulher era legal, que o homem tinha o poder sobre a vida, o corpo e a história dessa mulher. Então, quando essa lei nasce, ela nasce com o recado de que a mulher é um indivíduo e que ela tem o direito, sim, de viver e nutrir as suas relações longe de opressão, abusos e violência. Essa lei inaugura uma outra era para o Brasil ver que, ainda que seja no âmbito íntimo de lá e afeto, a mulher, ela não é um objeto, ela não pode ser violentada. Obviamente que quando eu escuto você relatar que os dados mostram que a grande massa de mulheres ainda não sabem bem o que é a lei, isso é resquício de um enredo histórico que normalizou a violência contra a mulher, de um Brasil que sempre ignorou a violência contra a mulher como se fosse algo normal. Por outro lado, a gente tem rompido bolhas, tem sim elevado essa educação em direitos às mulheres, e essa lei, ela marca essa história para e dizer que a mulher tem o direito de viver sem abuso, sem violência, para dizer que a mulher, tão quão o homem, é um indivíduo.
O seu trabalho, inclusive, vai nesse sentido, né? Da educação, do esclarecimento, e você faz isso de uma forma muito bem-humorada e maravilhosa. Faida, a violência física, ela é evidente, né? Mas a gente sabe que o feminicídio, ele costuma ser o fim da linha de uma escala, né, de violência que costuma começar lá atrás. Mas o que atrapalha a percepção da violência psicológica, que é geralmente o início dessa linha?
Então, a gente sabe que quando a gente fala em violência doméstica e familiar, a gente fala de um ciclo violento, que realmente o último grau é essa mulher morta, o feminicídio. Entretanto, hoje em dia, a psicológica é crime. Só que essa opressão, esse abuso psicológico, ele sempre foi algo normalizado. Porque, veja, Quando eu explico que o Brasil, o Estado brasileiro, ele criou um molde sobre essa ideia de posse e hierarquia, criou-se no o imaginário de que esse homem pode ser abusivo, que o abusivo é o normal. Por isso é tão complicado para as mulheres verem que elas estão sendo vítimas de uma relação abusiva. Por isso é tão complicado para as mulheres verem que, na verdade, ela está sendo vítima de uma violência psicológica. Por quê? Porque isso sempre foi normalizado. O homem pode dizer aonde eu vou, ele vai poder dizer a roupa que eu vou usar, ele vai poder dizer os amigos, quem podem ser, a religião que eu posso ter. Isso tudo sempre foi muito normal, quando, na verdade, é arrastar para ele as rédeas da vida dessa mulher, arrancando dela a sua, o status de autônoma, indivíduo. Por essa razão, quase sempre essa fase, ela passa e galga para outra, que é a física. E como, quando chega a física, vende-se essa ideia de que esse homem, ele não agiu. Ele reagiu a uma ação que essa mulher fez. E como ela já está com este dano emocional, ela não relata, ela não vai à delegacia, porque ela pensa que, na verdade, o erro é dela. E daí a gente galga para o crime mais grave, o feminicídio. Então é importante que a gente alimente a educação em direitos desde o início, para que essa mulher entenda que abuso não é normal, que amor não dói, amor não invade o espaço que você tem. O nome disso é violência psicológica. Se a gente não rompe ali, ela galga para algo mais grave. É aquilo que eu sempre digo, eu não quero como meta que esse homem receba uma pena de 30 anos, eu quero que essa mulher esteja viva, eu quero evitar que ela morra, e eu evito que ela morra explicando, educando, ensinando que abuso não é amor.
Maravilha, Faida. E você fala muito nas suas palestras, nas suas entrevistas, nas suas redes, sobre a violência contra a mulher no trabalho. Que estratégias as mulheres têm hoje para reagir à violência sexual, psíquica e moral, que infelizmente acontece frequentemente, né, nesses ambientes, e principalmente as mulheres pretas, periféricas, as mulheres que trabalham em empresas pequenas, em casas de família, porque a gente sabe que as grandes empresas hoje, elas têm essa preocupação em fazer esse letramento, né?
E é esse o termo certo, Raíssa, letramento. Porque quando eu jogo essa lente para o trabalho, o emprego, o mercado de trabalho, eu lembro igualmente que esse espaço não foi repetido para nós, para esses corpos que são as mulheres. Desde sempre a mulher foi feita para ser a bela recatada e do lar, para gestar a casa e não para arrumar um emprego. Então, quando ela vai insere-se no mercado de trabalho, toda aquela opressão e violência que ela já via em casa, ela igualmente é replicada no trabalho. Porque, veja aqui, todo esse homem que está lá onde é essa organização, ele é um homem que igualmente tem uma casa, entende? Ele é um homem que igualmente faz parte do o machismo que norteia a nossa estrutura. Então, é importante que as empresas, além de, obviamente, treinar e letrar time, líderes e RH, tenham uma política de tolerância zero para assédio e crimes contra as mulheres. Porque isso, inclusive, impede que as mulheres cresçam onde estão. Isso impede, inclusive, que as mulheres realizem o trabalho que elas estudaram, se aplicaram para realizar, e recuem por conta de um ambiente violento e hostil. Mas é verdade que a gente aqui precisa fazer um recorte racial. Porque quando eu falo no ambiente o doméstico, quando eu falo no ambiente de emprego, em todos os recortes no que diz respeito ao tema violência, as mais violentadas são as mulheres negras. E isso é resultado de uma mesa que reflete crimes de gênero que não bota o recorte racial. Isso é reflexo de realizar análise de mulheres sobre uma ótica universal. Mas nós não somos universais. Nós somos plurais e a gente também precisa relembrar que a mulher negra, igual às mulheres em geral, sofre sim com o machismo, mas ela traz um plus, porque ela ainda sofre a opressão de raça, o racismo. Então essa mulher, ela é duplamente vulnerável. Então quando eu excluo o recorte racial ali da mesa, eu estou alimentando para que as mulheres negras sigam sendo as que mais são mortas, abusadas, estupradas, violentadas e as que recebem menos. Então eu reafirmo aqui, para que a gente fale sobre mulher, a gente precisa sim falar sobre todas as mulheres. Para que a gente fale sobre enfrentar crimes contra as mulheres, violência contra as mulheres, não há como ser realizável sem que haja ali na mesa o recorte racial.
Faida, muito obrigada pela generosidade da sua participação, por essa partilha do seu tempo, né, numa semana tão intensa. E eu tenho certeza que as ouvintes da Rádio Senado vão sair dessa nossa conversa muito mais instrumentalizadas para lidar com situações de violência. Um grande abraço.
Eu agradeço muito o espaço e vamos juntas para que a gente crie um amanhã mais justo para não algumas, mas todas as mulheres.